Estamos apresentando Salão Verde.
E um alerta para este verão. O Ministério da Saúde acaba de divulgar uma lista de 24 cidades em risco de surto de dengue, incluindo as capitais do Acre, Rio Branco, e de Rondônia, Porto Velho. Isso significa que estes municípios registraram a presença de larvas do mosquito da dengue em mais de 4% das residências pesquisadas.
Outras 154 cidades, Zeca, estão em situação de alerta, segundo o Ministério da Saúde. Entre elas estão 14 capitais: Salvador, na Bahia, Palmas, em Tocantins, Belém, no Pará, Rio de Janeiro, Maceió, em Alagoas, Recife, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, Goiânia, em Goiás, Cuiabá, em Mato Grosso, Aracaju, em Sergipe, Manaus, no Amazonas, Boa Vista, em Roraima, Fortaleza, no Ceará, e Vitória, no Espírito Santo. Os municípios em alerta registraram um índice entre 1% e 3,9% de infestação por larvas do mosquito Aedes aegypti nas casas pesquisadas.
De acordo com o Ministério da Saúde, o Nordeste concentra o maior número de municípios em risco de surto, seguido pelo Norte e Sudeste. No Centro-Oeste, há apenas municípios em situação de alerta, assim como no Sul. Os resultados do levantamento indicam a necessidade de intensificar as ações de prevenção contra a dengue, tanto por parte dos gestores municipais, estaduais e federais, quanto por parte da população. O Ministério da Saúde já identificou que 96% dos brasileiros conhecem os sintomas da dengue e sabem como combater o mosquito transmissor.
Para incentivar as pessoas a agir e não ficar apenas esperando uma atitude por parte das diferentes esferas de governo, a Campanha Nacional de Combate à Dengue de 2010 reforça a responsabilidade do cidadão com a frase: "Dengue, se você agir, podemos evitar." As peças de TV e rádio trazem depoimentos de pessoas que enfrentaram a doença e quase perderam familiares, além de declarações de líderes comunitários sobre a importância de cobrar a ação dos gestores da saúde e de outros setores, como meio ambiente, saneamento básico e limpeza urbana.
E uma coisa é certa, Alexandre, o combate à dengue se faz realmente com prevenção. Um exemplo vem lá de Penápolis, em São Paulo. O município acaba de ser premiado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados com o selo Cidade Cidadã pelo projeto de recuperação e preservação dos recursos hídricos do Ribeirão Lajeado. O manancial abastece toda a cidade, que há 19 anos montou um consórcio com outros dois municípios para iniciar um trabalho de reflorestamento e conservação do solo e das bacias coletoras do Ribeirão.
Com um trabalho também de educação ambiental nas escolas e junto aos produtores rurais da região, o município de Penápolis coleciona índices positivos, como destaca o presidente do Departamento de Água e Esgoto Local, Lourival Rodrigues dos Santos.
Enquanto cidades estão preocupadas com a dengue, estão aí morrendo grande quantidade de pessoas, Penápolis é uma ilha localizada em volta de vários municípios que durante anos tem milhares de casos de dengue. Penápolis era diferente.
Além de Penápolis, a Comissão de Desenvolvimento Urbano premiou neste ano outras três cidades por boas práticas de gestão urbana sustentável. Na mesma categoria do município paulista, com até 100 mil habitantes, foi premiada a cidade de Ubá, em Minas Gerais, pelo mapeamento de riscos ambientais da região. Na categoria de municípios com mais de 100 mil habitantes, foram premiadas as cidades de Boa Vista, em Roraima, pelo projeto Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, e de Contagem, em Minas Gerais, por diversas ações em áreas de risco. O selo Cidade Cidadã é entregue todo ano no encerramento da Conferência das Cidades. E o governo brasileiro finalmente anunciou a regulamentação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, uma das principais reivindicações das ONGs ambientalistas. É o que você confere agora no comentário do editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
Como tem acontecido nos últimos 3 anos, nos dias em que a ONU está reunida para discutir mudanças climáticas, o Brasil dá uma cartada que chama a atenção do mundo. Em 2008, anunciou metas internas para conter o desmatamento da Amazônia. Em 2009, durante a cúpula de Copenhague, o governo resolveu assumir metas mais ambiciosas envolvendo outros setores da economia. Agora, neste ano, não foi diferente. O país não apenas anunciou a mais baixa taxa de desmatamento da história, como apresentou os meios como vai alcançar as metas apresentadas no ano passado. Na última quinta-feira, o presidente Lula finalmente assinou o decreto que regulamenta a Lei 12.187, que estabelece a Política Nacional de Mudanças Climáticas. O O decreto era uma demanda das ONGs ambientalistas que temiam que o atual governo poderia terminar sem definir a implementação das medidas de redução de gases de efeito estufa. Em 2009, a única coisa que dizia a política de mudanças climáticas era que o Brasil, em 2020, reduziria entre 36% e 39% sua trajetória de crescimento de emissões. Agora, com o decreto, ficou definido que o total de emissões em 2020 deverá ficar restrito a não mais que 2 gigatoneladas, sendo que a maior contribuição ainda virá das mudanças do uso da terra, como desmatamento e queimadas, seguidas pelo setor de energia e transporte, agricultura e, finalmente, a indústria. O decreto esclarece que as emissões em 2005 foram de 2,2 gigatoneladas, o que significa que a meta estabelecida no decreto para 2020 representa uma redução real de 5,8% das emissões em relação a 2005, mas uma redução bem maior se comparada com o cenário que indicava que as emissões poderiam chegar a 3,2 gigatoneladas daqui a 10 anos. Para planejar como reduzir as emissões em cada um desses macro setores, o decreto determina a elaboração de 12 planos setoriais até o fim de 2011, onde metas terão que ser revisadas a cada 3 anos. Algumas ações já estão descritas, uma delas tornou-se conhecida, a intenção de diminuir em 80% o desmatamento da Amazônia até 2020. Mas há ainda planos para reduzir em 45% o desmatamento no Cerrado, recuperar 15 milhões de pastagens degradadas, expandir em 3 milhões o plantio de florestas e incrementar o uso de carvão vegetal de florestas plantadas no setor de siderurgia. O decreto é realmente um alívio para todos os que vinham defendendo ações concretas do Brasil em relação às mudanças climáticas. Não há dúvidas que se trata de um planejamento consistente e, acima de tudo, possível de ser realizado. Porém, não é de hoje que se diz que somos um país com dificuldade de implementar planos de longo prazo. A Política Nacional de Mudanças Climáticas é a chance do governo e sociedade de desafiar esta máxima e mudar o curso da história. Gustavo Faleiros, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Quem cultiva um certo espírito aventureiro acaba de ganhar um excelente motivo para explorar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Esse reduto de Mata Atlântica, encravado na região serrana do Rio de Janeiro, passa a contar com um abrigo para montanhistas a 2.150 metros de altitude. Ele vai facilitar bastante a vida de quem costuma se aventurar na travessia entre Petrópolis e Teresópolis, considerada uma das mais belas trilhas do Brasil, Zeca.
O abrigo de montanha dos Castelos do Açu tem capacidade para 30 visitantes, foi construído com madeira certificada e conta com energia solar e tratamento biológico de esgoto. O montanhista ainda terá direito à cozinha, camas de beliche e banho quente no friozinho da serra. O abrigo será operado por uma empresa particular que promete manter pessoal de apoio no local, inclusive para a segurança e a limpeza da trilha. Esse é um belo presente para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que acaba de completar 71 anos de criação.
Dica da semana.
A gente ouviu no início desse bloco que o Ministério da Saúde acaba de divulgar um alerta de municípios em risco de surto de dengue. Mesmo se a sua cidade não está na lista em perigo, nunca é demais lembrar que o controle ao Aedes aegypti se faz com prevenção constante, principalmente nessa época de calor e fortes chuvas em várias regiões do país.
E medidas simples em casa podem ajudar no combate à dengue, Alexandre. Não se deve nunca deixar água acumulada sobre a laje. O saco de lixo deve estar sempre bem fechado e fora do alcance dos animais. Caixas d'água, tonéis e barris de água devem ficar completamente fechados.
É importante também, Zeca, encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta e lavar semanalmente por dentro, com escova e sabão, os tanques, baldes, garrafas, jarras e outros utensílios utilizados para armazenar água. E se por acaso você não colocou areia no pratinho de planta e a água acabou acumulada, você deve lavar o recipiente com escova, água e sabão.
Não se pode esquecer ainda de remover folhas e galhos e todo o resto que possa impedir a água de correr pelas calhas. E não deixe ao ar livre objetos que possam acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias e pneus.
E você também pode ajudar na mobilização da sua comunidade. Converse com seus vizinhos e, se perceber focos de mosquito no bairro, informe os órgãos responsáveis do município. cobre da prefeitura o combate à dengue.
E com esse alerta de prevenção à proliferação do mosquito da dengue, a gente fica por aqui. O Salão Verde de hoje foi apresentado por Alexandre Porto e José Carlos Oliveira. A edição foi de Ana Raquel Macedo, produção de Helena Araújo, Lucélia Cristina e Felipe Neri, com trabalhos técnicos de Antônio Araújo. A coordenação é de Aprígio Nogueira.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.